Eu tenho que os quatro elementos dela satisfazem essa condição aqui. Então, eu vivo em cima de quatro parâmetros. Então, eu tenho três parâmetros independentes. Essa relação aqui é uma forma quadrática, não diagonal. Então, eu posso diagonalizar essa expressão aqui. Eu posso, como isso aqui é uma forma quadrática, a gente pode... Essa matriz aqui é como se fosse uma matriz 4x4. Eu posso escrever isso aqui no espaço 4x4, assim, ó, alfa, beta, gama, delta, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, e menos 1, 0, 0, 0, está tomando um alfa, beta, gama, delta, nesse meio, né? Se eu multiplicar essa matriz aqui, vai ficar alfa delta menos beta gama menos beta gama mais alfa delta. Então, um meio disso é igual a 1. Então, essa relação aqui, ela é, ok, esse vetor coluna, perdão, se for vetor linha, vetor coluna, nem coluna, essas aqui. Essa matriz aqui é uma matriz simétrica. Toda matriz simétrica pode ser diagonalizada. Se eu diagonalizar essa matriz, eu vejo que ela tem dois altos valores, 1, dois altos valores, menos 1. Então, essa relação aqui, ela nada mais é do que uma relação que eu posso colocar essa relação em forma diagonal. Né? Vai dar um alfa quadrado, mais beta tio ao quadrado, menos gama tio ao quadrado, menos delta tio ao quadrado do alfa. Então, na verdade, aqueles parâmetros alfa, beta, gama, delta, por uma simples redefinição de parâmetros, eu posso chegar a essa equação, que é a equação de um hiperboloide. Duas direções positivas, duas direções negativas. Então, isso aqui é um hiperboloide de quatro dimensões. Então, eu tenho, na verdade, um objeto, que é uma variedade tridimensional, que é o hiperboloide desse espaço euclidiano quadridimensional. Então, esse objeto aqui está associado a esse grupo simplético. Esse objeto aqui é como se fosse um espaço com duas direções temporais e duas direções espaciais. Então, eu tenho quatro dimensões. Isso aqui, então, é justamente um espaço diante desse hiperboloide. Então, esse objeto, quer dizer, esse SP2, na verdade, ele, o espaço de parâmetros do SP2, quer dizer, as matrizes de SP2, elas podem ser colocadas em correspondência um a um com essa condição. Para cada alfa, beta, gama, delta que satisfizer essa equação, eu escrevo uma matriz simplética SP2. Mas esses objetos aqui são pontos desse hiperboloide. Esse hiperboloide aqui, ele é um espaço que a gente caracteriza como espaço diante de si, tridimensional. Então, esse é o ADS3. Esse pessoal que hoje em dia tem uma atividade interessante de matéria condensada, né? ADS3 com fenômenos planares, CFT2. Na verdade, o ADS3, quem está por trás do ADS3 é o curso simplético do ADS3. Então, é uma coisa simples que você pode fazer, um exercício de álgebra linear, mas só para a gente entender. Agora, se eu quiser generalizar, esse grupo SP é alguma coisa, pode pegar um ST2N e ver qual é o número de parâmetros dele também. A gente já sabe que, por exemplo, os grupos SON, a gente sabe que ele tem N, a dimensão, o número de geradores de parâmetros é N, N menos 1 sobre 2. SON, o número de parâmetros geradores é N2 menos 1. E o ST2N. O problema é que a gente conta os parâmetros. É só pegar essa equação aqui. Eu tenho essa estrutura aqui. R transposto. Vou ter aquela identidade. R igual a identidade. Ou seja, eu vou ter essa equação aqui. Vou ter uma equação que vai ter R transposto. 0, 1, menos 1, 0. R igual a 0, 1, menos 1, 0. Então, isso em duas N dimensões. Essa matriz 2N por 2N, ela tem que fazer esse trabalho para nós. Se ela é uma matriz 2N por 2N, ela tem 4 e 2 elementos reais entre si. É uma matriz 2N por 2N. Mas claro que essa condição vai impor alguns limites, né? Então, o que a gente pode observar é que essa matriz aqui, essa matriz toda desse lado esquerdo, é uma matriz antissimétrica. Então, quando eu calcular esse produto todo, a diagonal automaticamente vai dar zero. Então, vai ser zero igual a zero. Então, eu não vou ter nenhuma condição de vínculo vinda da identificação dos elementos da diagonal. Agora, tudo que os vínculos todos que eu vou estar obtendo, eles vão estar aqui ou aqui. Quer dizer, o que está aqui é a régua do que está aqui. Então, na verdade, o número de condições independentes que eu vou poder impor para poder ler o número de parâmetros que vão sobrar, vai ser, eu vou ter tantas equações quanto forem equações independentes. Porque a diagonal já sai toda zero, então está fora. Tudo que está aqui embaixo dá uma réplica de tudo que está aqui em cima, porque essa matriz aqui também é assim, né? Então, o que está aqui em cima deu aqui, mas o que está aqui embaixo é a réplica que está aqui em cima. Então, eu só vou ter as condições que eu vou ter, que vão amarrar os parâmetros, estão todas aqui ou aqui. Agora, quem é esse objeto aqui, essa matriz aqui? Então, qual é o último? Eu tenho 4N2 elementos nessa matriz toda, menos os 2N elementos da diagonal. E claro, 4N2 menos 2N está me dando tudo que está aqui e tudo que está aqui, mas eu só vou contar o que está aqui, sobre 2. Então, isso aqui é um número de equações independentes que vão sair dessa condição para vincular os 4N2 parâmetros. Então, eu vou ter 4N2 menos 2N2 mais, né, 2N sobre 2, mais N, né? Então, 2N2 dá 2N2 mais N e tudo sobre 2. Ah, não, já tirei o 2, né? 2N2 mais N, né? Então, eu posso deixar, vou botar aqui esse, vou deixar tudo com 2, vou botar tudo com 2. Então, tá 4N2 mais 2N sobre 2. Botando 2N em evidência, fica 2N mais 1 sobre 2. Então, qualquer grupo simplético SP2N, ele vai ter dimensão 2N, 2N mais 1 sobre 2. Então, no caso bidimensional, SP2 vai ficar 2 vezes 3, 6 com 2, 3. Dá os 3 parâmetros. Se eu pegar o grupo simplético quadridimensional, vai ficar SP4. Então, SP4 vai ficar 4 vezes 5, 20 por 2 metros, tá? SP4, certo? E SP4, se a gente pegar o grupo SP4, a gente sabe que ele é equivalente ao grupo SOC. O SP2 é equivalente ao SO2. Então, tem uma relação entre SP2 e SO2. Então, só para vocês terem uma ideia do que é esse grupo simplético, eles são interessantes, eles aparecem bastante. Tem muitos sistemas mecânicos, né, com essa estrutura simplética. A própria mecânica newtoniana, ela tem uma estrutura simplética, porque as equações de Hamilton, elas podem ser colocadas, quer dizer, dHdP igual a Q ponto, dHdP igual a menos P ponto, coloca a gente numa estrutura simplética. Então, ela tem uma estrutura simplética por trás da mecânica. E tem também interessante o grupo de unificação, teoria de cordas e supergravidade dão também bastante esses grupos simpléticos. Bom, então só foi um parênteses para vocês perceberem, vou dar um intervalo agora. Então vamos fazer o nosso exercício agora, trabalhando com essas. Vou até colocar mais um CDT aqui. A gente já mexeu aqui tudo em matéria HSO3. SO4. SP2. Então vamos dizer que eu tenha. Pegar dois campos. Pegar um campo espinorial. Então vamos dizer que esse campo espinorial ele pertence ao triplete de SO3, ao duplete de SO4 e ao duplete de SP2. E vamos pegar um campo vetorial aí. Então, esse campo vetorial aí ele vai estar no octete de SO3, no duplete de SO4 e no triplete de SO4. Então, digamos que eu vou pegar dois campos. Geralmente a gente dá os atributos assim: representação tridimensional de SO3, é o triplete de SO3, a representação bidimensional de SO4 e o duplete de SP2. Aqui eu estou dando o octete de SO3, um duplete também de SO4 e um triplete de SP2. Então, eu estou dando esse campo, então significa que esse campo vai ter três índices. Então, esse campo de alfa, ele vai ter um índice de SO3. Vamos dizer que esse índice aqui seja um índice A pequeno. Vai ter um índice de SO4, vamos dizer que seja o A grande. E vai ter um índice de SP2. Vamos chamar de A chapéu está ligado a SP2. E aqui vai ser a mesma coisa, eu vou ter um campo aí. Então ele vai estar no octete de SO3. Então vamos dizer que o octete de SO3 vai ter índice. Ah, vou fazer o seguinte, vou chamar isso aqui de A. Então vai ter índice A chapéu. vai estar aqui no dublete, então também vai ser o mesmo iniciado, porque vai ser o dublete para os seus casos, pode ser iniciado aqui, vai ser o mesmo aqui. Agora aqui é um triplete de SP2. Vamos chamar isso aqui de um A2 mínimos. O que a gente faz aqui? Depois a gente vai trabalhar isso, tá? Então estou dando as especificações dos campos. Depois aí, vamos tirar e mapear imediatamente as correntes conservadas pelo teorema de Newton, tá bom? Então tem três simetrias associadas a esse problema, tá certo? Beleza. Então o nome de avarins é meio de meio, de dano de avarins é 15, então amanhã a gente vai ter um meio mais ou menos, tá? Pronto, já.
Você vai ficar de hoje, não vai? Sim. Aí eu vou te pedir de tarde para a gente passar isso para o computador para mandar tudo bem. Mas vai?